Santo, santo, santo é o Senhor. Já diziam os anjos no momento em que Isaías contemplava a face e a glória do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do Deus pleno. E esse Deus, como diz o Evangelho de João, nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos nós e todos aqueles que quiserem, crendo nele, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é amor. No sentido mais puro e simples, mais cristalino e verdadeiro da carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 13. E aí vem Jesus. No tempo áureo, no tempo glorioso, vem Jesus. E ele vem para cumprir a palavra do Altíssimo. Ele vem para honrar o amor de Deus, a misericórdia revelada e a graça que estava para ser apresentada àqueles que se tornaram apenas maus observadores da lei, daqueles que não entenderam a misericórdia e que permaneceram na ignorância do pecado. Jesus vem e, como diz a Escritura, habita entre nós. Abre mão da honra, da glória, do privilégio do reino e vem estar entre nós. Esse Jesus tinha um motivo, uma única razão: eu e você. Esse era o propósito dele, chegar ao meu e ao seu coração. É interessante, queridos, porque ele nasceu para morrer. Não foi outra coisa, não. Ele unicamente nasceu para morrer. Ele nasceu para que a glória de Deus se manifestasse e a misericórdia chegasse ao coração de todos os homens. Mas não adiantaria nascer se o seu propósito também não fosse morrer. Ele veio para morrer e então nos libertar da lei do pecado, do jugo do pecado, do peso do pecado e nos oferecer, pela graça, uma nova vida. Esse é o Jesus. Esse é o Filho de Deus, é o Deus homem e o homem Deus, como eu expressei e explorei esse argumento tantas vezes nos nossos estudos de Hebreus. Quando alguém aceita Jesus como seu Salvador, essa pessoa simbolicamente morre com Jesus na cruz, no ato da sua conversão, e ressuscita com Jesus para uma vida livre, diferente, onde diz Paulo, coisas novas começam a acontecer. Quando comemos no celebrar da ceia, quando bebemos no relembrar do sacrifício de Jesus através do memorial da ceia, recordamos que Jesus vive em nós. Não celebramos o morto, e sim o vivo. Não choramos o morto, porque ele ressuscitou. Jó, muito antes, já declarara, eu sei que o meu Redentor, o quê? Vive. Aleluia. Esse é aquele porque eu espero, porque ele vive. Jesus morreu para nos dar vida, e uma vida de união com Deus, restabelecer o que se rompeu no advento do pecado que contaminou todas as gerações. Aí, nesses dias, lembrávamos de uma canção que o Madrigal entoa, Deus de todas as gerações. Pois é, ele veio para ser, ele nos criou para ser, ele mostrou sua misericórdia, sua graça em Cristo, para ser o Deus de todas as gerações. Mas nós, por causa do pecado, em muitos momentos escolhemos não tê-lo como Deus, não honrá-lo como Deus, não servi-lo como Deus, mas olhar para nós mesmos. Jesus nos oferece uma oportunidade de união com Deus. Por causa da morte de Jesus, estamos mortos para o pecado. Mas muitas vezes negligenciamos essa morte olhando para o passado, olhando para as coisas que eram boas no passado, mas que em Cristo não valem nada. Paulo, contando a sua experiência, já dizia que tudo que ele abriu mão era como esterco para ele. Poder, fama, prestígio, influência, autoridade, religiosidade e pecado acima de tudo, não era nada, contanto que ele pudesse conhecer a Cristo e crescer na sua relação, no seu envolvimento e comprometimento com Ele. E aí a Bíblia, queridos, nos fala desse Jesus, em quem estamos mortos para o pecado. O pecado já não tem direito de nos controlar. Mas às vezes acontece. Às vezes permitimos, porque não fomos glorificados. Ou seja, Jesus não voltou, não nos chamou à sua presença, libertando-nos desse corpo que deseja a carne, que deseja o pecado, que deseja aquilo que não agrada a Deus, mas que antes nos distanciou dele, já desde o princípio na criação. João, Paulo, Mateus, Paulo ainda, o autor aos Hebreus, Paulo de novo. Paulo mais uma vez. Por que eu estou citando dessa forma? Porque são textos que eu quero ler agora. Eles apresentam para nós o que Jesus fez. E se você espera a palavra de Deus, ela vem com toda a sua intensidade. João, no capítulo 6 do Evangelho, versos 53 a 57. João 6, 53 a 57, declara: Jesus disse aos seus discípulos: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus usa uma figura de linguagem chamada metáfora para expressar a verdade plena de quem ele é. Ele é o alimento para o nosso coração e para a nossa alma. Seu sangue é bebida, é fonte da vida, é aquele que nos purifica de todo o pecado. Comer do pão é o mesmo no simbolismo e na metáfora que Jesus usa no Evangelho de João, é comer do próprio Cristo, o pão da vida. E ele se apresentou em muitos momentos como o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E aí Paulo? Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 11, ele declara no verso 23: eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E Paulo discorre sobre isso. Tomou o pão, tomou o cálice, o partiu, disse a eles: tomem, comam, bebam do cálice. Este é o meu corpo partido por vocês, esse é o meu sangue derramado por vocês. Façam sempre em memória de mim. Não santifica, não perdoa pecados, não transforma vidas. Mas no simbolismo do batismo, onde o pão representa o corpo e o cálice no seu conteúdo, seja vinho, suco de uva, guaraná, groselha, não interessa. No momento da celebração com os elementos, nós estamos literalmente vivendo João capítulo 6. No simbolismo, comendo do corpo de Cristo, bebendo do seu sangue. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, se você quiser, venha comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 26 a 29. No texto, na narrativa do evangelista, encontramos Jesus. E o texto declara no verso 26: enquanto comiam, Jesus tomou o pão. E eu preferi olhar para esse texto e não do de Paulo aos Coríntios, porque a narrativa do momento em que Jesus oferece aos discípulos corpo e sangue. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças a quem? Ao Pai, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças a quem? A Deus, o Pai, e ofereceu aos discípulos o cálice, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramada em favor de muitos para perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Aleluia! Aleluia, queridos! Nós esperamos esse momento de estar à mesa com o Senhor face a face. Momento de glória, de honra, garantida mediante o sangue derramado, o corpo ferido e morto. Mas como Jó, não olhamos para o defunto, não olhamos para o túmulo, não olhamos para o cortejo, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive. Aleluia. E eu espero que da próxima vez que eu disser isso, você repita. Ah, querido, eu vou aí no teu banco. Meu microfone pega longe, eu vou catar um monte de gente aqui hoje, eu não estou bom? Vamos lá, e aí Paulo acrescenta, novamente Paulo, ainda na primeira carta aos Coríntios, agora no capítulo 10, versos 16 e 17. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo. Pois todos participamos de um único pão. Jesus é o pão da vida. Ele é aquele que nos supre. E então o autor aos Hebreus, Hebreus capítulo 9. Como eu amo Hebreus. Dentro de poucas semanas vamos concluir o livro, considerando o capítulo 13. Mas no capítulo 9, o autor aos Hebreus declara no verso 15, Hebreus 9, 15: por essa razão, Cristo é o mediador da nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu, Ele, Jesus, morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira, ou sob a primeira aliança. Jesus é o mediador da nova aliança. Vale lembrar que ainda há pouco o próprio Cristo, no texto que lemos, declarou: este é o cálice, este é o sangue da nova aliança, da aliança que Deus firma agora pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, que já declarava o servo antes de Jesus chegar: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, queridos, que glória! Que bênção, que privilégio poder vir a essa mesa. E ainda Paulo, agora aos Romanos, no capítulo 6. Se quiser, venha comigo. Quem está conosco pela internet, eu não sei se o Lucas está projetando aqui, acho que não. Mas para quem está conosco na internet, aliás, não é o Lucas, é o Guilherme, que hoje comanda o Data Show, né? Mas está colocando aqui? Eu estou de costas. Hã? Tá? Oh, maravilha. Mas quem está conosco pela internet tem os textos todos colocados para sua leitura. Paulo aos Romanos, esse texto é um pouquinho mais longo, capítulo 6, versos 5 a 10. Paulo declara, Romanos 6, capítulo 6, versos 5 a 10. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Oh, glória! Aleluia! Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Por isso eu creio que o meu Redentor... Aleluia, ficou bonito agora. Querido, essa é a nossa alegria. Não importa se com doença, se com desemprego, se com dificuldade financeira, não importa se o país está de cabeça para baixo, se a guerra está matando e pode chegar a matar-nos. Eu sei que o meu Redentor vive e nele a esperança está estabelecida, a promessa está firmada e ele honra a sua palavra. E aí o próprio Paulo agora volta nos dizendo, como consequência e como conclusão dessa série de textos que eu tenho estabelecido com você aqui, que vem da palavra, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, e todo bom crente conhece. Se está no multimídia, você vai ler comigo. Meninos, projetem Gálatas 2, 20. O bom crente conhece de cor, não precisa de letra na tela. Mas se você não sabe, leia comigo. Fui crucificado com Cristo, assim... Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia! Por isso nós estamos aqui à mesa, e Jesus é o Senhor da mesa. Nós aguardamos o glorioso dia em que estaremos com Ele nos banquetes eternos, celebrando a vitória sobre o pecado, sobre o inferno, sobre Satanás. Quando seremos herdeiros, herdeiros de Deus em Cristo Jesus.